Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
No dia 31 de março deste ano, Dia Internacional da Visibilidade Trans, criado pelas Nações Unidas, a SBS em Português lançou a série de 3 podcasts traduzindo a transição, em que falantes da língua portuguesa compartilham suas histórias relacionadas à transição de gênero na Austrália. A série está disponível em inglês e português, com as histórias de Wendley Simões, brasileira de 32 anos, que iniciou a transição há quase 4 anos na Austrália, Patrícia Martins, psicóloga brasileira que atende crianças, adolescentes e adultos em transição na Austrália, e Jacob Wright, que tem 17 anos e iniciou a transição de gênero aos 12, na Austrália, com o apoio da família brasileira. Os idealizadores, produtores e realizadores dessa série desenvolvida para a SBS são o jornalista Felipe Canali e o editor de vídeo Marlon Moro, e é com eles que nós conversamos agora para saber sobre o processo de idealização e realização de Traduzindo a Transição. Como surgiu a ideia de produzir uma série sobre a transição de gênero de imigrantes brasileiros aqui na Austrália?
Olha, a gente sempre se interessou muito sobre esse assunto, justamente por ser um assunto tabu ainda dentro da nossa sociedade. A gente vê poucas histórias de pessoas trans e não binárias, né, ou de gênero diverso, sendo contadas, seja pela mídia, por filmes, até pessoas que a gente conhece mesmo no nosso dia a dia. Existem poucas pessoas aí em relevância contando um pouco da história delas, justamente por causa do preconceito da sociedade. Então, a gente começou a pesquisar para descobrir se já havia conteúdos sobre esse tipo e descobrimos que não, que ainda não havia um falante da língua portuguesa contando sobre as suas experiências pessoais de transição de gênero. Foi aí que tivemos a ideia em dar voz para essas pessoas, né, para que a gente pudesse ouvir as histórias delas e aprender junto com elas.
Felipe, você há mais de 10 anos produz conteúdo sobre sexualidade, com matérias e entrevistas publicadas em 14 idiomas diferentes. Você fala na introdução do podcast que, ao ver essas histórias traduzidas, percebeu que a falta de representatividade contribui para o preconceito e a não inclusão social da comunidade transgênero e de gênero diverso. Essa sua experiência te impulsionou a pensar e a desenvolver essa série?
Com certeza. Como você mesma falou, eu já produzi conteúdo e que foi publicado aí em mais de 14 idiomas em 18 países diferentes. E mesmo assim, a reação das pessoas, seja na França, nos Estados Unidos, na Coreia, ainda é de estranhamento. Mesmo em países que são considerados desenvolvidos e não tão violentos e preconceituosos, mesmo assim, ainda é muito raro a gente ouvir histórias sobre esta comunidade, né? Então, isso com certeza nos impulsionou a querer dar voz para essas pessoas, porque as pessoas têm preconceito ou por falta de conhecimento, tudo que a gente desconhece a gente costuma ter medo, ou então por razões, desculpas que as pessoas arranjam, como a religião. Elas deviam se apegar mais ao amor e aceitar a todos, né? Ou passarem a pesquisar mais sobre o assunto para entender. Geralmente alguém só vai pesquisar sobre a comunidade transgênera depois que ela tem um filho, um sobrinho ou um amigo que também está passando por essa situação, que também se identifica como trans. São assuntos que todos nós temos a obrigação de pesquisar e nos livrarmos do nosso preconceito. Não cabe a nós ter algum tipo de preconceito, né? Cabe a nós abraçarmos a todos, principalmente as comunidades mais sensíveis.
Como vocês chegaram aos 3 entrevistados nessa série, que são 2 pessoas passando pela transição e uma psicóloga que atende pessoas que passam pela transição?
Nós temos alguns amigos que estão passando por transição de gênero, seja aqui na Austrália, ou no Brasil, ou em outros países, mas esse ainda é um assunto muito delicado, né? As pessoas têm receio de mostrar as suas faces, né? Mostrar as suas verdadeiras identidades e expor as suas histórias aí pro mundo, né? Mesmo porque na internet rola muito ódio, muito preconceito. Então, a gente acabou procurando em grupos online do Facebook, ou perguntando para amigos, perguntando para conhecidos. tem um grupo aqui na Austrália que se chama Fruits Brazil, que é o grupo da Nina Caxambu, que faz um trabalho incrível relacionado à comunidade LGBTQ vivendo aqui na Austrália. E a Nina me indicou uma pessoa que ela conhecia, que é o Wendley. E daí, a partir daí, chegando na Wendley, a Wendley me indicou a psicóloga dela, que é a Patrícia. E no passado, o Marlon e eu, a gente já havia entrevistado a Luciana Wright, que nos contou como era ser mãe de um adolescente passando por uma transição de gênero. Então, assim, foi realmente fazendo status de internet, com amigos, e até chegarmos a essas pessoas e vermos com essas pessoas que elas teriam a vontade em contarem as suas histórias. E aí o Marlon e eu, nós tivemos a sorte de encontrar essas três pessoas incríveis que corajosamente resolveram compartilhar as suas histórias e aí passaram a nos ensinar dia a dia sobre como é a vida delas, né? Para você ter uma ideia, esse conteúdo ele vem sendo produzido há mais de 4 meses. As conversas iniciais, elas começaram aí há um tempo, né? E até que juntos a gente chegou nessa naturalidade e ficarmos à vontade para que eles compartilhassem as suas histórias com a gente.
Como surgiu a parceria com a SBS?
A nossa primeira parceria com a SBS em português surgiu em 2017. A gente tinha acabado de chegar aqui na Austrália. Estávamos com muita sede, né, de produzir novos conteúdos em vídeo, já que no Brasil a gente também já trabalhava com isso desde 2015. E foi aberto um edital de um concurso, o qual a gente se inscreveu para produzir conteúdos, né? E a gente já estava com essa ideia em mente de produzir conteúdos sobre pessoas transgênero e de gênero diverso. Eu e o Felipe, nós sempre gostamos de falar sobre esses assuntos, tabus, e surgiu daí essa ideia de a gente tentar normalizar esse tópico, né, e fazer com que a sociedade aceite as diferenças. Então, essa parceria com a SBS começou em 2017. Nós fizemos um podcast também com a mãe do Jacob, né, que apoiou o início da transição dele, quando ele tinha 12 anos. E agora, 5 anos depois, nós entrevistamos o próprio Jacob para essa série Traduzindo a Transição, que ele nos contou a sua história, né, com as suas próprias palavras. A parceria com a SBS fluiu naturalmente. Eu acho que um foi completando as ideias do outro em termos de criação, de texto, e isso fez com que o projeto no final se tornou algo muito mais rico. Sem a plataforma da SBS, a gente não seria possível de chegar a tantas pessoas, né, impactando essas pessoas, informando e ensinando essas pessoas. Então foi muito incrível e muito prazeroso ter feito esse conteúdo para a SBS.
Durante a pré-produção e a gravação dos podcasts, o que mais chamou a atenção de vocês sobre o universo e os desafios pelos quais as pessoas que optam pela transição de gênero passam?
Olha, cada história é única, né? Cada ser humano é único. E assim, cada pessoa ela passa também por uma diferente transição de gênero. Para cada pessoa é único e diferente a sua experiência pessoal. E eu acho que foi mais isso que a gente aprendeu mesmo, sabe? Assim como os entrevistados falaram, para você se identificar como uma pessoa trans, cirurgias não são necessárias. Ou tomar hormônio também não é necessário. É mais uma identificação mesmo de como você se percebe no mundo. A gente ainda vive num mundo que é muito binário, ou seja, dividido apenas entre homem e mulher. Quando na realidade não, a diversidade é muito maior do que isso. Existem aí as pessoas não binárias, que são aquelas que não se identificam nem com um gênero, nem com outro, ou possivelmente com um pouco de ambos. Existem as pessoas que são gender fluid, então elas transitam aí entre esses dois gêneros. Então acho que a gente pôde aprender mais sobre a diversidade, o quanto o mundo é diverso e que, infelizmente, as pessoas não têm oportunidade de serem quem elas realmente são, seja por falta de informações ou devido ao preconceito mesmo da sociedade. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que são transgêneras, mas como elas nunca ouviram falar sobre o termo e como uma pessoa transgênera se identifica, elas ainda não sabem disso. Elas apenas vivem ali um grande conflito interno, né? E também tem o caso das pessoas que são trans, elas sabem que são trans, mas elas não admitem isso nem para a família e nem para os amigos. Elas vivem a vida toda delas ali com aquele peso, aquele fardo, em que elas não podem se assumirem quem elas são por medo de sofrerem agressões físicas e psicológicas. Então a gente pôde aprender aí que a diversidade é muito maior do que a gente imagina. e somente falando cada vez mais sobre o tema, naturalizando o assunto, é que a gente vai conseguir chegar aí a uma sociedade que é justa e dá espaço para todos.
Vocês que são homens gays, que integram a comunidade LGBTQIA+, já tinham um grande conhecimento sobre a situação e os desafios dos transgêneros na nossa sociedade?
Eu acho que a gente tinha um conhecimento bem básico, né? Porque por mais que a gente estude, pesquisa sobre esse tema há vários anos, ainda assim, a gente acredita que a gente não tem um conhecimento suficiente. A cada dia a gente aprende coisas diferentes com questões de gênero e questões de sexualidade. E eu acredito, na verdade, que somente pessoas trans e não binárias realmente sabem como que é vivenciar todo esse processo, todo o preconceito, toda a dificuldade, né, na própria pele. Eu, que sou um homem cisgênero gay, eu sofro preconceito, mas eu acredito que a gente sofre esse preconceito de uma forma muito mais leve, né? Eu posso dizer isso pela minha vivência pessoal, mas eu acho que nunca a gente vai saber exatamente como uma pessoa trans ou não binária, o que ela passa, o que ela sofre diariamente. E eu acho que é isso que nos motiva a contar e produzir conteúdo sobre esse tema. A gente acredita muito em empatia e no poder da empatia pelo outro. E eu acho que esse tema, se a gente conseguir desconstruir junto, a gente pode tentar construir um mundo melhor, fazer com que as pessoas se informem sobre esse tema e fazer com que esse assunto também deixe de ser tabu na nossa sociedade. A gente precisa normalizar isso cada vez mais e mais.
Vocês acreditam que ainda haja um desinteresse muito grande por parte de pessoas cisgênero, que são as pessoas que se identificam com o gênero que foi designado a elas no nascimento, de conhecer, entender e mais ainda se solidarizar com pessoas transgênero e não binárias, que são aquelas que não se identificam nem com masculino e nem com feminino?
Com certeza. Infelizmente, ainda existe um desinteresse muito grande. É quase aquilo. Ah, eu não faço parte dessa comunidade, então eu não quero nem entender como ela se comporta ou o que ela sente. Pessoas cisgêneras, às vezes, elas nem sabem que elas são cisgêneras. Elas ainda nem foram conhecer o termo. Uma vez eu falei para um conhecido, ah, você é cisgênero. Ele falou, claro que não, por que você está falando isso? Aí eu expliquei para ele o que era ser cisgênero. Porque às vezes a pessoa vive tão na sua bolha que ela pensa que só a heteronormatividade ou a cisgeneridade é que é o natural, que é o correto, e que tudo que é diferente daquilo, ela tem que sentir aversão, ela tem que sentir preconceito, ou nem pesquisar sobre o assunto. Quando não, né? A beleza de a gente viver num mundo diversificado, que tem pessoas tão diferentes uma das outras, é a gente aceitar o outro e respeitar. Uma sociedade igualitária é uma sociedade de sucesso. Infelizmente, ainda assim, eu acredito que existe um desinteresse por parte das pessoas. E até eu faço um convite para quem nunca ouviu falar sobre a comunidade trans ou não binária, que assista a série, que veja os vídeos, que escute os podcasts, que leia as entrevistas, para que você possa se informar mais sobre as pessoas que estão vivendo do seu lado e às vezes você nem sabe que aquela pessoa pode ser uma pessoa de gênero diverso. Então vamos estender a mão para essas pessoas, conhecer as suas histórias e trazê-las para a nossa sociedade, porque a sociedade de sucesso é aquela sociedade que é justa e igualitária para todos.
Com a série pronta e publicada, vocês podem dizer que ficaram satisfeitos com o resultado?
Com certeza, principalmente depois de ouvir as pessoas que nós entrevistamos falando, olha, eu consegui restabelecer os laços com a minha família, eu consegui me reaproximar de amigos do passado, muitas pessoas entrando em contato também com os entrevistados, dando parabéns para eles, falando que adoraram conhecer as histórias deles. Então, para a gente, isso é muito gratificante, né? Saber que essas histórias tocaram o coração de tantas pessoas e que de alguma maneira puderam contribuir para a falta de preconceito. E assim, o fato de poder produzir essas histórias, tanto em português como em inglês, isso nos deixou muito felizes, né? Porque essa história acabou chegando em mais pessoas. Para a gente, isso foi incrível, né? Poder ter a SBS ao nosso lado, nos apoiando e oferecendo aí esse espaço para que pessoas transgêneras e gêneros diversos pudessem compartilhar um pouco das suas histórias.
Felipe Marlon, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por terem compartilhado aqui com a gente Como foi todo esse processo de idealização, de realização dessa série de podcasts traduzindo a transição, sobre a transição de gênero de imigrantes brasileiros aqui na Austrália? Um tema importantíssimo. Eu aprendi muito acompanhando a série, ouvindo os podcasts, assistindo aos vídeos. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Mari. Obrigado pelo espaço. Fico feliz que você aprendeu com esse tema. Acredito que eu e o Felipe também tenham aprendido bastante. E espero que todos os ouvintes aí da SBS também possam aprender muito com esse tema.
Muito obrigado a você, Mariana, e a SBS também. Eu espero que todos nós possamos, todos os dias, estarmos abertos para aprendermos diariamente, porque o aprendizado, ele nunca acaba.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.